447 milhões de reais do governo federal vão financiar obra para melhorar o abastecimento de água em São Paulo.
Energia limpa. A geração produzida pelos ventos aumentou mais de 130% em um ano no Brasil.
Agências do trabalhador vão informar quem procura emprego como ser dono do seu próprio negócio.
Acordos comerciais, troca de tecnologia, estreitar relações é a expectativa para a viagem da presidenta Dilma aos Estados Unidos na próxima semana.
Quinta-feira, 25 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
747 milhões de reais do governo federal vão financiar obra que vai ajudar a melhorar o abastecimento de água em São Paulo.
Este valor é 90% do total investido na interligação das represas Jaguari e Atibainha.
Populações de 39 municípios da região metropolitana de São Paulo e outras 20 cidades da região de Campinas vão ser beneficiadas com o projeto.
O contrato foi assinado hoje entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp.
A construção do canal entre as represas Jaguari, na bacia do rio Paraíba do Sul, e Atibainha, no sistema Cantareira, vai dobrar a capacidade dos dois reservatórios, reforçando o abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. A obra é apontada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como fundamental para garantir a segurança hídrica da população.
Uma obra importante de engenharia, uma obra estruturante, beneficia a bacia do Paraíba, o Vale do Paraíba, e a região do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
O custo total da obra foi estimado em 830 milhões de reais, sendo que mais de 747 milhões vão ser financiados pelo BNDES. E o restante virá da contrapartida da Sabesp, a empresa responsável pelo fornecimento de água no estado de São Paulo. Segundo o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, a assinatura do contrato finaliza o entendimento entre os governos estadual e federal para a interligação das bacias do Paraíba do Sul e do Sistema Cantareira.
Já tinha o governo federal apoiado outros projetos e agora consolida esse apoio com a assinatura desse contrato, o que vai trazer bastante segurança hídrica para a cidade de São Paulo, para a região metropolitana de São Paulo, uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, com reflexos também bastante positivos para a cidade de Campinas e a região metropolitana de Campinas.
Após a assinatura do contrato de financiamento, a presidenta Dilma Rousseff lembrou o problema de abastecimento de água que afetou o país no ano passado e as providências tomadas pelo governo.
Desde o início dessa crise hídrica que se abateu sobre o Brasil, tanto no Nordeste como no Sudeste, e aí o governador tem toda a razão, ela é uma crise hídrica, porque a hidrologia que nós tivemos nos últimos anos está completamente fora da curva. É das piores de todos os tempos. Então, diante dela, nós tomamos uma atitude que foi, logo no início, procurar o governador e definir uma parceria entre nós.
A interligação vai ser feita com 13 quilômetros de adutoras. A previsão é que a interligação fique pronta em 2017. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil!
Você sabia que dá para acender uma lâmpada com uma rajada de vento?
Não é tão simples assim, mas graças à tecnologia isso é possível. É a energia eólica, uma fonte não poluente que está em expansão no Brasil.
Em apenas um ano, a produção de energia produzida pelos ventos aumentou mais de 130% no país.
Quem passa pela praia de Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, ouve misturado ao quebrar das ondas um barulho suave. Ao longo da costa dá para ver de onde ele vem. de torres que mais parecem cataventos gigantes. O som das hélices em movimento não chega a incomodar, mas lembra que ali o vento sopra forte e constante. É o Parque Eólico de Gargaú, um campo de energia gerada por ventos. O pescador Genilson Martins de Oliveira vive há 35 anos na cidade e viu de perto a instalação das máquinas em 2010.
É aqui que eles acharam melhor para poder montar isso aí. E aí a energia aí não falta. Não falta e vai energia por tudo quanto é lugar.
Ao todo, são 17 torres com produção de energia estimada em 65 mil megawatts-hora, o suficiente para uma cidade com cerca de 40 mil casas. A construção do parque recebeu o apoio do Programa de Incentivos às Fontes Alternativas, PROINFA, do governo federal, que financiou o projeto por meio do BNDES. Antônio Bastos, presidente da empresa que opera o parque, a Ômega Energia, conta que os incentivos do governo ajudaram a fortalecer a cadeia produtiva da construção de campos eólicos.
O apoio aos empreendedores que primeiro se movimentaram em relação à energia eólica foi fundamental para que hoje nós possamos afirmar que nós temos uma indústria eólica no Brasil muito sólida.
Hoje existem 277 campos eólicos no Brasil e mesmo depois do programa, a energia eólica não para de crescer no país. Em apenas um ano, de março de 2014 a março de 2015, a produção da energia originada dos ventos aumentou em 133%, o que daria para suprir a demanda de cerca de 1 milhão e 140 mil casas. Essa quantidade representou na época 2,3% de toda a energia elétrica produzida no país. Segundo o secretário de Planejamento Estratégico do Ministério de Minas e Energia, Altino Ventura, a meta do governo é que a energia eólica chegue a representar mais de 8% do total no país. E para isso, os leilões coordenados pelo governo federal têm papel importante.
Essa licitação tem como prioridade ter o menor custo da energia entregue aos consumidores. Nesse sentido, a eólica se apresenta numa situação vantajosa. A hidrelétrica é a mais competitiva no Brasil e a segunda fonte é eólica.
Outra vantagem é o mínimo impacto ambiental causado. Não existe a produção de poluentes nem para o ar, nem para o solo. E de acordo com o Ministério de Minas e Energia, os ventos brasileiros são considerados vantajosos para a produção de energia, pois são fortes e não variam muito ao longo do ano. Reportagem Carolina Rocha.
7-8.
Um trabalhador à procura de um emprego pode se transformar em dono do seu próprio negócio.
Foi pensando nisso que atendentes das agências do trabalhador de todo o país vão ser treinados para dar informações sobre empreendedorismo.
A ideia é tirar dúvidas e orientar as pessoas que têm perfil para abrir um negócio.
Em uma agência do trabalhador do Sistema Nacional de Emprego, SINE, no centro de Brasília, Matheus Conceição busca uma oportunidade de emprego, mas diz que sonha em abrir o próprio negócio.
Se der tudo certo, sim, graças a Deus eu vou abrir uma empresa.
Um acordo assinado hoje entre o Ministério do Trabalho, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa e o SEBRAE quer identificar quem são esses possíveis empreendedores. A ideia, segundo o presidente do SEBRAE, Luiz Eduardo Barreto, é preparar os funcionários que atendem quem chega a uma agência à procura de emprego, a identificar pessoas com perfil empreendedor e, assim, direcioná-las para cursos de capacitação.
Nós vamos trabalhar em conjunto para capacitar os agentes que trabalham nessa rede do SINE para que eles possam dialogar com quem quer ter um emprego, mas também com aquele que quer desenvolver seu próprio negócio, realizar seu sonho.
O ministro do Trabalho, Manuel Dias, explica que a intenção do governo é mostrar também para quem dá entrada no seguro-desemprego a possibilidade do empreendedorismo.
Nós temos como obrigação, quando o trabalhador busca o seguro-desemprego, oferecer ou um emprego, e queremos oferecer paralelamente recursos do microcrédito a fim de que eles possam empreender.
Foi o caso da Suzana Pérez. Depois de ser demitida do antigo emprego, ela decidiu que não queria mais ser funcionária. Ela aproveitou o talento que tem para o artesanato e montou o próprio ateliê. Para isso, usou o dinheiro do seguro-desemprego para se capacitar e comprar o material que precisava para começar o próprio negócio.
As pessoas foram gostando do meu produto. E aí eu cheguei à hora de sair do trabalho domiciliar, né, e abri o ateliê. Aí eu me cadastrei, né, no MEI como microempreendedora individual. E aí surgiu a minha empresa.
De acordo com Guilherme Afif, ministro da Micro e Pequena Empresa, nos últimos 5 anos, 5 milhões de pessoas se formalizaram como microempreendedores.
Ou ele vai para o emprego em carteira, ou ele vai trabalhar por conta própria. Então o número é muito significativo, que demonstra a necessidade da união de todos os setores, tanto o emprego e trabalho, como a microempresa e o SEBRAE, trabalharmos juntos na orientação dessa população emergente.
Segundo a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, mais de 470 atividades, como vendedores de roupas, cabeleireiros e pedreiros, se enquadram no perfil de microempreendedor individual. Reportagem, Leandro Alarcon.
Para saber como se tornar um microempreendedor individual, basta acessar o endereço na internet www.portaldoempreendedor.gov.br.
Acordos nas áreas comerciais e de tecnologia estão previstos na viagem oficial que a presidenta Dilma Rousseff faz na semana que vem aos Estados Unidos.
Sobre o assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Qual vai ser a agenda da presidenta Dilma Rousseff?
Boa noite, Luciano, Ellen e ouvintes da Voz do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff vai visitar 3 cidades norte-americanas. Em Nova York, junto com empresários brasileiros e norte-americanos, a presidenta Dilma Rousseff vai apresentar a segunda etapa do Programa de Investimento em Logística, que prevê investimentos de R$198,4 bilhões na área de infraestrutura aqui no Brasil. Já na capital norte-americana, Washington, a presidenta vai ter um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na Casa Branca, onde vão ser discutidos temas da agenda bilateral, como em energia, defesa e educação. Já em São Francisco, a presidenta vai conhecer a Universidade de Stanford, a NASA, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos e empresas de tecnologia de informação.
E Paulo, qual a importância dessa viagem da presidenta Dilma aos Estados Unidos?
Ellen, são vários aspectos importantes. Além da importância comercial, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil no mundo, depois da China, e o maior investidor estrangeiro no Brasil, com US$116 bilhões. A visita da presidenta tem também uma importância política. É o que afirma o subsecretário-geral político do Itamaraty, embaixador Carlos Paranhos.
Importante porque ela representa uma retomada de diálogo político bilateral no mais alto nível e uma retomada de contatos em áreas como comércio, economia e, sobretudo, porque haverá a oportunidade para que a presidenta transmita a mensagem da importância, no contexto dessa retomada de relações, da captação de investimentos norte-americanos, da retomada do diálogo e da ação no plano econômico-financeiro, sobretudo no momento em que nós estamos implantando um novo e importante programa de investimentos na área de infraestrutura.
A presidenta Dilma Rousseff chega aos Estados Unidos no final da tarde deste sábado, dia 27 de junho, e fica nos Estados Unidos até a próxima quarta-feira, dia 1º de julho. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
A reforma política, que é um conjunto de propostas para alterar a legislação eleitoral que está em discussão no Congresso Nacional, foi tema de um encontro no Palácio do Planalto.
O grupo, liderado pelo presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, se reuniu com a presidenta Dilma Rousseff para falar sobre a reforma política, que já teve diversos pontos votados na Câmara dos Deputados e que ainda está em discussão no Senado Federal. Renan Calheiros diz que busca o diálogo entre os poderes executivo, legislativo e judiciário para aprovar a reforma.
Com relação à reforma política, eu acho que é fundamental a mobilização dos poderes e, dentro dessa mobilização, a participação da presidente é importantíssima.
O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luizio Mercadante, citou alguns pontos que devem ser analisados.
A presidenta acolheu com muito entusiasmo o que ouviu dos senadores, não só pelo diálogo interpoder e institucional que eles estão promovendo, também por estarem construindo uma proposta suprapartidária e buscando centrar nos aspectos fundamentais que possam baratear o custo das campanhas eleitorais, melhorar a transparência, melhorar a eficiência do sistema eleitoral, contribuir para a governabilidade de todos os níveis federativos, a estabilidade das instituições, melhorar a relação, a qualidade da relação entre os partidos, enfrentando, enfim, os temas mais sensíveis dessa agenda, que é indispensável para o aprimoramento da democracia brasileira.
Entre as principais mudanças na atual legislação já aprovadas na Câmara dos Deputados e que ainda vão ser discutidas e votadas no Senado estão o fim da reeleição, mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos, redução da idade mínima para candidatos e permissão de doações de empresas somente a partidos e não a candidatos. Reportagem Daniela Almeida.
E o ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, também comentou a aprovação na Câmara dos Deputados de uma emenda à medida provisória que dá continuidade à política de valorização do salário mínimo.
Pela emenda aprovada, todos os benefícios previdenciários, como pensões e aposentadorias, serão reajustados ou seriam reajustados com o mesmo cálculo usado para aumentar o salário mínimo.
Aloísio Mercadante defendeu a sustentabilidade da Previdência Social.
Uma parte importante dos pensionistas aposentados ganha o mínimo. Quase 2/3 recebem o mínimo e estão preservados, exatamente aqueles que menos recebem, que tiveram um aumento real da ordem de 74% desde que foi instituída essa lei. 74% de aumento real. Bom, a Constituição veda qualquer outra indexação ao salário mínimo. Primeiro problema. Segundo, o impacto fiscal neste ano é de 9 bilhões, seria de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Como nós estamos no meio do ano, nós estamos falando de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Então, nós precisamos discutir a sustentabilidade da Previdência.
A emenda aprovada pelos deputados federais ainda precisa ser discutida e votada pelo Senado e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff.
Novas regras para aposentadoria.
Foram feitas mudanças nos cálculos, que agora vai ser com base no tempo de serviço mais a idade do contribuinte.
Você sabe como vai ficar a sua aposentadoria? Com quantos anos você pode se aposentar?
Suas dúvidas podem ser respondidas aqui, na Voz do Brasil.
Envie sua pergunta pelo e-mail voz@ebc.com.br ou então pelo Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Sua pergunta será respondida no nosso programa ao vivo. Participe!
Participe! Discutir como melhorar o atendimento à população na rede pública de saúde.
Para isso, conferências municipais estão acontecendo em todo o país. Entre os temas discutidos estão o financiamento, a gestão e a valorização do trabalho no Sistema Único de Saúde.
Os debates devem mobilizar mais de 2 milhões de pessoas em todo o Brasil até dezembro, quando acontece a Conferência Nacional de Saúde.
Especialistas, gestores, profissionais de saúde e usuários da rede pública se reuniram hoje em Ceilândia, a 30 quilômetros do centro de Brasília, para debater como melhorar o atendimento à população no Sistema Único de Saúde. Do encontro, saem propostas para as comunidades. Em Ceilândia, por exemplo, é comum que os hospitais e unidades de saúde recebam pacientes de cidades vizinhas do estado de Goiás. Essa realidade também é discutida, como conta a presidenta do Conselho Regional de Saúde de Ceilândia, Andressinda Pina.
Nós vamos trabalhar também questões locais, problemas de acesso, problemas de estrutura física, de capacidade de atendimento para os nossos cidadãos. Vamos trabalhar as nossas relações com o entorno, como nós vamos negociar com os gestores do entorno para que a gente consiga dar uma assistência razoável e satisfatória para os nossos usuários do SUS.
O município de Alta Floresta, no extremo norte do Mato Grosso, também realiza hoje e amanhã a etapa municipal. E segundo Tiago Incerte, presidente do Conselho de Saúde da cidade, a expectativa é que a sociedade compareça em grande número.
Então a gente espera que o pessoal das comunidades, o pessoal dos bairros, venham e participem, tragam as propostas, tragam as queixas, o que está precisando no seu posto, na sua unidade de saúde.
É uma preparação para a Conferência Nacional de Saúde. Segundo o conselheiro nacional Ronald Ferreira, as propostas vão servir para orientar o poder público na elaboração e aperfeiçoamento das políticas para o setor.
Os prestadores têm a oportunidade de, num ambiente democrático, trazer os conflitos, trazer
as preocupações e principalmente as proposições de solução dos graves problemas de saúde do povo brasileiro.
Essas conferências, que estão sendo realizadas em outros 50 municípios do Centro-Oeste, seguem até 15 de julho no restante do país. Reportagem João Pedro Neto.
7h20.
Prorrogado até o dia 10 de julho, o prazo para que os beneficiários do programa Bolsa Família façam acompanhamento de saúde.
Para continuar a receber o benefício, crianças menores de 7 anos devem ser medidas, pesadas e vacinadas. Já as gestantes devem estar com pré-natal em dia.
O acompanhamento é semestral e feito nos postos de saúde ou por agentes do programa Saúde da Família.
As informações do Bolsa Família servem para identificar riscos à saúde e melhorar a qualidade de vida dos beneficiários.
Para muita gente que mora na região norte do país, a navegação por rios é o meio de transporte mais usado para ir de uma cidade a outra.
É o caso do São Francisco, de Coari, no Amazonas.
Tem algumas cidades que o único meio de transporte são barcos. Nosso rio daqui do Amazonas é a nossa estrada. São 4 viagens por semana. Eu chego todo domingo à noite aqui em Manaus e saio toda quarta-feira. Quem trabalha com passageiro tem que ter rancho, tem que ter todo tipo de alimentação. Basicamente, estão tentando melhorar, né? Mas só que, no meu entender, falta poucas coisas.
É por isso que uma pesquisa avaliou o grau de satisfação dos usuários para melhorar o serviço à população.
Os resultados foram divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, que regula a atividade no Brasil.
Todo ano, 9 milhões de pessoas usam transporte aquaviário na região amazônica, que conta com 17.600 quilômetros de hidrovias. Os quase 15 mil participantes da entrevista avaliaram esse tipo de transporte como regular ou bom. Entre os itens mais bem avaliados pelos passageiros estão a facilidade na compra de passagem e a educação dos funcionários de empresas que prestam o serviço. Já entre os piores estão o preço dos produtos vendidos dentro das embarcações e a orientação de procedimentos de emergência. Para o diretor da ANTAQ, Adalberto Tokarski, a pesquisa ajuda a agência a direcionar as políticas para melhorar o serviço no setor.
A nossa fiscalização agora vai olhar uma série de questões que foram questionadas pelos usuários. É isso que a gente quer, uma prestação de serviço melhor para o usuário.
Segundo o levantamento, 59% das pessoas que usam transporte aquaviário na região amazônica são homens. A maioria dos usuários tem entre 26 e 35 anos e o principal motivo de viagem está relacionado ao lazer e ao turismo. Ainda segundo o diretor da ANTAQ, em números gerais, a qualidade das embarcações melhorou e a agência quer agora condições satisfatórias também para as estações de embarque de passageiros.
Hoje, colocamos a necessidade da construção de terminais, de reforma de terminais e de manutenção de terminais. O governo federal teve algumas ações importantes, que foi a retomada de construção de terminais, precisa continuar e ainda melhorando os aspectos construtivos e tendo manutenção.
A pesquisa avaliou o serviço de 64 empresas que atuam na região e que operam em 21 linhas de navegação. As informações estão disponíveis na internet. O endereço é www.antaq.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
A taxa de desemprego em maio ficou em 6,7%, estável em relação ao mês de abril.
A pesquisa do IBGE divulgada hoje também mostra que a população ocupada no mês foi de 22 milhões e 800 mil trabalhadores.
O rendimento médio real ficou em R$ 2.117.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
747 milhões de reais do governo federal vão financiar obra para melhorar o abastecimento de água em São Paulo.
Energia limpa. A geração produzida pelos ventos aumentou mais de 130% em um ano no Brasil.
Agências do trabalhador vão informar quem procura emprego como ser dono do seu próprio negócio.
Acordos comerciais, troca de tecnologia, estreitar relações. É a expectativa para a viagem da presidenta Dilma aos Estados Unidos na próxima semana.
Este foi o noticiário Judiciário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.